Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa deste sábado, 6 de outubro de 2018. No programa de hoje, vamos falar a respeito dos 28 anos da Alemanha reunificada, comemorados neste 3 de outubro. Da Europa, que luta para manter a sua unidade territorial. Furacão no leste dos Estados Unidos, terremoto seguido de tsunami na Indonésia, seriam resultado do descumprimento do Acordo de Paris sobre o clima? Reino Unido acumula perdas em função do Brexit. Americanos ameaçam ataque caso russos usem míssil vetado por acordo. E um passeio pela Croácia, um dos países mais lindos e atrativos da Europa. Em novembro de 1989, acontecia um fato que se tornou um marco da história moderna: a queda do Muro de Berlim. 11 meses depois, a Alemanha estava reunificada. Isto acontecera em 3 de outubro, data que foi lembrada esta semana pelos alemães. E logo realizava suas primeiras eleições da nação reunificada, as quais eu tive a oportunidade de cobrir para a Rádio Guaíba e o Correio do Povo. E neste 3 de outubro de 2018, como está a situação do país? Maria Paula Carvalho, da RFI, conversa com o correspondente em Berlim, Márcio Damasceno, a respeito da situação atual.
O feriado mais importante do país lembra o dia em que a Alemanha oficialmente voltou a ser uma só, em 3 de outubro de 1990. Mas quase 30 anos depois da reunificação, o país continua separado. Não só nas estatísticas sociais e econômicas, como também na mentalidade. Eu vou conversar sobre isso com o correspondente da RFI em Berlim, Márcio Damasceno. Olá, Márcio. Onde as diferenças entre leste e oeste são mais evidentes hoje na Alemanha?
Bom dia, Maria Paula. As últimas estatísticas comprovam que a renda da população é diferente entre um lado e outro, embora as diferenças de renda tenham diminuído nos últimos anos. Os alemães do leste continuam ganhando menos. Os salários continuam mais baixos no leste que no oeste. A população do leste tem diminuído, ao passo que a do oeste alemão cresce. A parte leste do país, que é a área da antiga Alemanha Oriental, é onde é maior o medo dos estrangeiros, é onde a xenofobia e onde o discurso anti-imigração de partidos de extrema-direita, como a AfD, consegue atrair mais eleitores. O AfD atualmente lidera, inclusive, as pesquisas de intenção de voto na região. Foi no leste alemão também que nasceu o movimento anti-islamismo Pegida, que continua promovendo manifestações naquela parte do país. Não é à toa que a recente onda de manifestações anti-imigrantes do final de agosto ocorreu na cidade de Chemnitz, que fica no lado leste da Alemanha. A curiosidade aí é que a região do leste alemão tem um número muito menor de estrangeiros do que a parte ocidental do país. Alguns observadores atribuem essa xenofobia mais ampla, mais disseminada no lado da Alemanha Oriental, ao fato de a região ter sido relativamente isolada do contato externo na época do Muro de Berlim. Isso, segundo analistas, teria contribuído para essa mentalidade de incompreensão em relação aos estrangeiros, que ainda permaneceria, de certa forma, hoje em dia, principalmente entre a população mais velha.
Bom, como você disse, o leste alemão se tornou, de certa forma, um bastião da extrema-direita. Agora, curiosamente, a região sempre foi o lugar onde a extrema-esquerda conseguia o maior número de votos. Como explicar isso?
É verdade. O leste alemão sempre se destacou pela força do voto de protesto, refletindo uma certa rejeição aos valores dos estados do oeste da Alemanha. Esse voto de protesto nas últimas décadas vinha sendo aí representado pelo Partido Socialista à Esquerda, de oposição, que sempre foi oposição ao governo federal e que sempre teve uma maior força no leste da Alemanha. Agora o partido de extrema direita, o AfD, tomou para si a bandeira do protesto com seu discurso contrário à imigração, criticando a política migratória liberal da chanceler Angela Merkel. E o AfD, que foi criado na época da crise do euro como fundamentalmente um partido eurocrítico, que é contra a União Europeia, contra o euro, acabou crescendo aí nessa onda de descontentamento gerada pela crise migratória que começou 2 anos atrás, quando a Alemanha abriu a porta aos refugiados e recebeu mais de 1 milhão de refugiados.
E atualmente, Damasceno, essas diferenças aí entre um lado e outro que você cita, elas continuam sendo motivo de tensão?
A existência desses atritos ficou mais uma vez aí muito claro, por exemplo, neste fim de semana, no fim de semana passado, quando a chanceler alemã Angela Merkel afirmou numa entrevista ser necessário ter uma certa condescendência, ser necessário uma certa compreensão em relação à frustração e insatisfação dos alemães do leste. Ela disse que, de uma hora para outra, grandes setores da população perderam seus empregos com a reunificação e que tiveram que recomeçar a vida a partir do zero no lado leste da Alemanha. Se referindo indiretamente aos recentes episódios de xenofobia no leste alemão, Merkel disse também que essas mudanças todas jamais devem ser uma justificativa para ódio e violência, mas podem ser talvez uma explicação para o que ela chamou de outro tipo de biografia que os alemães do leste tiveram.
O fato é que os alemães do leste estavam acostumados àquela vida tranquila, de emprego garantido, mantido pelo Estado. Só que esse Estado faliu e quando a Alemanha separou-se, havia uma diferença enorme entre o lado ocidental, florescente, desenvolvido, com indústrias de ponta, cidades limpas, organizadas e pujantes, do lado oriental era tudo cinza, fábricas decadentes e altamente poluidoras. Os alemães do leste chegaram na ocasião a ganhar uma espécie de loteria, porque trocaram o seu marco, que valia 3 vezes menos do que o marco ocidental, na base do um por um. No entanto, pelo que se observa, mesmo transcorrido estes 28 anos, ainda há gente que não adaptou-se à vida ocidental. A seguir... A luta da Europa para manter a sua integração.